convidado.
Em Luanda, termina este sábado a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em que Angola passou a assumir a presidência rotativa da organização até 2023. A aposta angolana na vertente económica e empresarial suscita algumas esperanças ao antigo secretário executivo da organização, Murad Muraji. O diplomata alerta que a Cplp está muito longe dos cidadãos e que apenas serve de instrumento de política externa. O também conselheiro do governo da Guiné Equatorial para os Assuntos dos Países da Língua Portuguesa explica que Malabo não se vai candidatar desta vez à presidência da Cplp e adianta que a revisão do Código Penal com a prometida abolição da pena de morte já foi depositado no Parlamento. Nesta entrevista, em Luanda, Murad Muraji começa por defender uma nova Cplp.
A Cplp até hoje deu sempre uma ênfase nos três pilares: a língua portuguesa, a concertação política diplomática e alguns aspectos de cooperação, digamos assim. Mas isso hoje o mundo virou também. O mundo mudou, a globalização está aí, agravada agora com a questão da pandemia. Era necessário que a Cplp tivesse que acompanhar isso, esse movimento. E devia sair um pouco desses três pilares e criar condições para estar mais próxima dos seus cidadãos. Foi isso que eu disse, sempre disse, que a Cplp está muito longe dos seus cidadãos. Os cidadãos perguntam-se, mas por que existe uma Cplp e para que serve a Cplp? Se hoje não formos capazes de adotar
o acordo de mobilidade,
isso já é um grande passo. Eu felicito Cabo Verde por ter feito esse esforço de se conseguir um protocolo de mobilidade. É verdade que não é o instrumento perfeito.
Mas isto é um acordo de mobilidade, por enquanto, no papel. Porque Sim. Como é que se vai implementar uma livre circulação entre países de quatro continentes e associados a outros blocos regionais? Não sei, como é que um Bissau-Guineense, de repente, pode circular livremente no espaço Schengen?
Sim, é por isso que eu sempre preconizei que os acordos bilaterais são mais simples de fazer. Entre os países bilateralmente, Moçambique e Portugal, ou Moçambique e Brasil, Angola e Cabo Verde, porque o problema está, sobretudo, nos passaportes ordinários. Porque os passaportes diplomáticos, de serviços especiais, esses não têm problema. Eles podem entrar em qualquer momento, circular nos nossos países. Todos nós somos parte do acordo de circulação para passaportes diplomáticos especiais de serviço. Agora, o problema são o cidadão comum, porque mesmo o chamado atestado de residência, ou certificado de residência que está previsto no protocolo, não é assim tão fácil como isso. Um cidadão normal não reúne as condições que cada país vai impor para esse cidadão obter o atestado de residência permanente ou temporária num país da comunidade. Se por acaso nós conseguimos ultrapassar alguns entraves que o protocolo ainda cria, vai ser um bom passo para esta aproximação da Cplp aos seus cidadãos. É que eu vejo. Nós adotamos uma visão estratégica no Brasil. Uma das vertentes que está nessa visão é a cooperação económica e empresarial.
Que é a grande aposta de Angola.
É essa grande aposta. E foi sempre a minha grande aposta quando eu era secretário executivo da Cplp. Os nossos países têm imensos recursos naturais, mas inexplorados. Reunindo as nossas capacidades, as capacidades dos governos de financiar, de criar um ambiente de negócio propício para que as empresas possam estar com maior facilidade, ter acesso aos financiamentos, terem acesso a que sejam libertadas algumas cargas fiscais que existem nos países, pode fazer com que as nossas empresas se robusteçam e criem emprego, aumentem a renda para as populações, trabalhando para que os seus cidadãos consigam libertar-se da fome, da miséria e todos os males que nós crescemos, né? Essa foi a minha aposta.
Você tem, por enquanto, um balanço relativamente negativo.
Não é negativo.
Só estamos a fazer 25 anos, é um quarto de século de existência da Cplp. A Cplp não tem feito o trabalho que deveria, não tem feito os trabalhos de casa.
O ponto é que a Cplp, como tem sido até hoje, ela serve, digamos, de instrumento de política externa de alguns países. E não apenas como uma organização que está preocupada com o bem-estar dos seus povos. Eu vejo assim. Mas que, efetivamente, que a Cplp existe. Nem tudo foi negativo. Há muitas coisas que foram feitas.
Vamos agora à questão da Guiné Equatorial. Tanto empenhou-se pessoalmente na entrada da Guiné Equatorial para a Cplp, mas Malabo ainda não cumpriu a promessa principal de abolir a pena de morte.
Eu estou no terreno neste momento, estou vendo, estou acompanhando o que está se passando com a questão da pena de morte. Agora, houve uma ideia errada logo no início. Eu, quando era secretário executivo da Cplp, alguém teria dito ou teria informado que um decreto para a abolição da pena de morte estava na mesa do presidente, quando não era verdade. Eu, quando cheguei a Malabo, já como conselheiro, constatei que isso não era verdade. Não é assim que se processam as coisas. A pena de morte está inscrita no Código Penal do tempo dos espanhóis, que nunca foi revisto. Está na Constituição.
Certo, mas já passaram sete anos desde a entrada.
O processo da revisão das leis em qualquer país do mundo é um processo complicado e longo e moroso. A revisão das leis fundamentais, seja da Constituição, seja de um Código Penal, é um processo moroso e longo. Leva-se o tempo. Não é o presidente que decide. Quem decide é o Parlamento.
Então, quando é que vamos ter agora, isso em cima da mesa feito e...
Sim, espera. Neste momento, posso testemunhar, o Código Penal já está revisto. A pena de morte já não está no Código Penal. O Código Penal novo revisto já foi depositado no Parlamento e no Senado, que tem que passar pelas duas câmaras. E depois de aprovado pelas duas câmaras, que neste momento estão em recesso, é que o decreto de aprovação deste novo instrumento é que vai ser assinado pelo Presidente depois de tudo concluído. Já está a andar, só que leva-se o tempo. E se tivesse sido informado na altura que o processo de revisão das leis segue este caminho, não teria seguido essa toda expectativa que se criou, dizendo que o Presidente que tinha o decreto para assinar a abolição da pena de morte. Estou acreditando que a abolição da pena de morte é uma questão irreversível, não volta para trás. Aliás, antes mesmo da Guerra Cultural ter sido admitido como membro do CPLP, já não havia execuções penais lá. Após da moratória, então, estão cumprindo com a moratória que foi decretada. Não há execuções, eu nunca vi isso, não é?
Dá a impressão que os outros Estados-membros da Cplp estão um pouco a perder a paciência, estão a ficar cansados de esperar. O presidente equatoguinense não deveria ter aproveitado esta cimeira aqui de Luanda para fazer esse anúncio que
são
a Cplp tanto espera?
São soberania que eu não me meto nisso, ele é que tem que dizer, não sou eu, nem sou eu que devo orientá-lo nisso, né? Eles sabem o que estão a fazer. Mas também é preciso também que os outros países respeitem as soberanias do outro país também. Cada um de nós tem as suas deficiências, aspectos peculiares que é preciso respeitar. Em que é que afeta a existência de pena de morte na Guiné Equatorial, ao funcionamento da comunidade.
É contrário aos valores da comunidade.
No mundo, se é Guiné Equatorial que tem apenas a pena de morte, nós não comparamos com os Estados Unidos que têm pena de morte, o Brasil não tem pena de morte para penas militares, o Japão, a China, todos esses países não têm pena, e não comparamos com eles. Alguma vez questionamos os Estados Unidos? Nunca questionamos. O Brasil, questionamos, não questionamos.
Então, está a falar, se calhar, de alguma hipocrisia da parte dos Estados-membros.
Sim. Não saberia hipocrisia, mas quer dizer, não estou a entender porque essa psicose que eles... Não são todos Estados-membros, não são todos.
Na última conferência de chefes de Estado e de Governo da Cplp, havia a ambição da Guiné Equatorial de tomar as rédeas da Cplp numa presidência rotativa, isso foi posto de lado, e agora? Agora em 2021 temos essa ambição?
Não. Porque o país tem que se preparar também, não? Nem vão se candidatar para a próxima presidência, não é? O processo de integração tem muitas implicações, implica que o capital humano seja preparado para isso. Eles não fazem questão de assumir a presidência. Quando chegar o momento, eles vão dizer, mas desta vez não vão obrigar para isso, não.
Para quem está de fora, vê um país que não fala português e que é um Estado-membro da Cplp. O que é que eles têm feito pela língua?
Diz uma coisa. Há países que eu não vou citar, 3 ou 4 países, o português ainda está muito fraco. Os seus órgãos até falam na língua nacional desses países. Nós estamos a perder o português em Timor-Leste.
Guiné-Bissau... Agora o novo secretário executivo é timorense, pode ser que isso mude.
Não sei. O secretário executivo é executivo, não é um secretário geral. Ele põe para aquilo que os outros, que os Estados-membros decidem. Cabo Verde, os órgãos funcionam em crioulo. A Guiné-Bissau, o francês está dominando. Nos nossos países, o inglês está entrando fortemente. Em Moçambique, por exemplo. É preciso que haja, de facto, um investimento na língua.
E a Guiné Equatorial está a investir na língua portuguesa?
Mas é só Guiné Equatorial, que não é só obrigação de Guiné Equatorial.
Mas eu agora estou a falar da Guiné Equatorial.
Sim, está investindo.
Como?
Está-se a ensinar nas escolas. Os países que estão lá, São Tomé, Angola, Brasil e para Portugal também estão apoiando.
Que papel é que deve ter a Cplp no combate à insurgência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique? Tem feito o suficiente?
Quando muito é um papel moral, não tem nenhum papel significante, não é? Porque a Cplp não tem capacidade de enviar forças militares nenhumas para lá, não pode apoiar a mobilizar outros países que têm capacidade de o fazer para apoiar Moçambique. Isso é... Não podemos esperar da Cplp que envie forças militares para lá. Quando não tem mobilizar quem possa dentro dos Estados-membros, por exemplo, uma Angola, ou Portugal, ou Brasil, que apoie na formação e no equipamento, não vai passar daí, não é? É utópico pensar que a Cplp pode enviar forças militares. Outras organizações podem o fazer, mas a Cplp não tem. Nem tem orçamento, ela própria funcionar.
Está então confiante com a presidência, a próxima presidência rotativa da Cplp, portanto com a Angola?
Pelo menos está criando esperanças, não é? Porque está a retomar um pilar que tinha sido esquecido nas outras presidências. Não a cabo-verdiana, mas a presidência anterior tinha posto de lado a questão da cooperação económica e empresarial. Tinha sido lançado por Timor. O tema de Timor era a Cplp e a globalização. Trabalha com Timor nesse tema, que era precisamente para impulsionar as relações económicas e comerciais entre os países da Cplp, fazendo uma ponte entre a Cplp e a Ásia, a ASEAN. Então nós tínhamos que fazer a ponte entre a Cplp, então, os 4 continentes, portanto, África, Ásia, Américas, com a Europa, e Timor. Fazíamos uma ponte de relações económicas e comerciais. Mas depois aquilo perdeu um pouco de fôlego, estão a seguir, né? E agora estou esperançado que a Angola vai retomar esse, porque já definiram qual é o tema da sua presidência, né? Eu acho que eles vão fazer. E com o novo secretário executivo, que também trabalhou nessa vertente económica empresarial, ele era o vice-presidente da Confederação Empresarial em Timor, e agora, como secretário executivo, eu acho que essa veia económica empresarial ele vai pôr ao serviço da CPLP. Espero que não lhe obstruam o caminho.
As palavras de Murad Murarji, que já foi secretário executivo da CPLP e que assume atualmente a função de conselheiro do governo da Guiné Equatorial para os assuntos dos países da língua portuguesa.